Programa Cultivar Energia, que já soma 57 hortas comunitárias em 12 municípios do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Não deixe a higienização e a conservação dos ambientes da sua empresa em segundo plano. Conheça hoje mesmo os serviços especializados e diferenciados da
Via Facilities.
Via Facilities, 20 anos de inteligência, inovação, tecnologia e qualidade. Muito mais por menos.
Via Facilities.
Ligue 41-3027-7575.
Via Facilities.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Plano Pleno Unimed Curitiba, um jeito diferente de cuidar da saúde. Contrate em querounimed.com.br. Da estética automotiva à máxima performance, os melhores equipamentos estão no mês automotivo da Ferramentas Gerais. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Ademicon, lógico que dá. Deixe sua vida fluir no Reserva Bilacqua, by Piemonte, em São José dos Pinhais. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Pizzaria Baggio, as melhores histórias começam com uma boa pizza. Congelou? Espante o frio com um banho quentinho de verdade. Duchas Enerbras, encontre nas melhores lojas. Maquininha, link de pagamentos, PicPay, TAP e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC. Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou!
Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC.
Moçada, tá começando o Esporte TMC dessa quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. O Esporte TMC tá entrando no ar ao vivo em 100.3 FM, também pelo site tmc.com.br, pelo aplicativo da TMC e pela nossa live lá no YouTube, canal TMC Esporte. Hoje, quarta-feira, o Esporte TMC vai falar muito sobre o jogo de hoje à noite. Atlético e Boca Juniors se enfrentam hoje, 9 horas da noite, lá na Argentina, na cidade de Salta. Jogo amistoso, jogo de preparação para as duas equipes. O Boca se preparando para a continuidade da temporada lá no futebol argentino. O Atlético se preparando para a retomada do Brasileirão. Furacão faz grande campanha no Campeonato Brasileiro, mas teve um momento de embalo interrompido pelo início da Copa do Mundo. O Brasileirão recomeça ainda antes da Copa terminar. Pro Atlético é logo depois do fim do Mundial, logo na primeira semana depois da final da Copa lá nos Estados Unidos, Canadá e México. O Atlético volta a campo e hoje tem esse jogo grande, né? É amistoso contra uma das maiores equipes do planeta. O Boca Juniors é um dos grandes clubes do futebol mundial. E hoje o Atlético vai enfrentar o Boca lá na Argentina com transmissão TMC. A TMC transmite pra você Atlético e Boca Juniors hoje a partir das 8 horas da noite e às 9, bola rolando para esse amistoso do Furacão durante essa intertemporada durante a Copa do Mundo. O programa de hoje também vai falar muito sobre o Coritiba, vamos falar sobre o Paraná, que é uma das equipes envolvidas aí na Copa Paraná, que já tem o seu regulamento definido, competição estadual que acontece agora no segundo semestre. Vamos falar de Copa do Mundo também, amanhã começa a fase de quartas de final do Mundial. Tudo isso no Esporte TMC dessa quarta-feira que está começando. Tudo bom com você, Tezinho? Hoje tem,
hein? Hoje a gente começa a aquecer de novo pra voltar à nossa realidade.
É, malandro. É? Achas que é fácil? Achas que vai ficar nessa brincadeirinha aí de ai, uma horinha, ai, rapidinho, ai, fala da Copa, bababá, bababá, vai embora? Hoje já tem trabalho de verdade, garoto.
Acabou isso, né, Porto?
Ainda não acabou, mas tá acabando.
É, porque o time acabou, na verdade, né?
quê?
O teu Brasil acabou, né?
Pro meu Brasil já acabou. Isso, já acabou.
Estamos aí, é sempre opostos, Porto.
Sempre opostos, sempre opostos, Zetezinho.
Aquela energia pra trás.
Aquela energia negativa de sempre. Exatamente. Estamos chegando com o Sport TMC dessa quarta-feira, direto da Argentina, Monique Vilela. Vai trazer as informações do Atlético, hoje tem furacão em campo, Monique.
Oi, Potinho, tudo bem por aí? Agora, que horas são? 5:09, a gente já tá aqui no estádio Padre Marte Arena para acompanhar tudo desse amistoso internacional do furacão. A bola rola às 9 da noite para Boca Juniors e Atlético, e o técnico Odair Helma mais uma vez vai poder colocar em campo e em prática tudo que ele vem fazendo ao longo da temporada. Por aqui o sol ainda brilha, temperatura de 16 graus, mas a expectativa durante o jogo é na casa ali mais ou menos dos 7, 6 graus, viu, Potinho? Muito frio por aqui. A bola rola às 9 da noite, amistoso internacional. Depois de 2 anos, quase, o Furacão volta a jogar fora do Brasil. E a TMC, com exclusividade, está acompanhando todos os detalhes dessa partida aqui, direto de Salta, na Argentina, no Padre Marte Arena.
O Nicolas Sansa vai falar de Coritiba hoje aqui no Esporte TMC. O Nico trocou uma ideia com o Josué hoje pela manhã, lá no CT da Graciosa. Como é que foi essa conversa, Nico?
Pois é, Porto, todo mundo ligado aqui no Esporte TMC, uma conversa bem legal, com mais tempo, né, que o normal, geralmente saída de campo, rapidinho, coletivas. Hoje o Josué ficou um tempão batendo um papo com a gente no Papo de Craque sobre diversos assuntos, sobre carreira, sobre futuro, sobre seleção portuguesa, brasileira, mas eu separei alguns trechos aqui pra gente repercutir no Esporte TMC, especialmente em relação àquela confusão do Fernando Seabra na semana passada e também sobre esta primeira temporada do Josué jogando na Série A do Campeonato Brasileiro.
Tudo isso e muito mais no Esporte TMC dessa quarta-feira que tá começando a partir de agora. Você pode participar do programa com a gente, mandando pra cá sua mensagem, com seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão pra gente. Manda sua mensagem que eu registro no ar aqui a sua participação. Vamos juntos até às 7 horas da noite pra gente poder parar, fazer a gloriosa e maravilhosa voz do Brasil e depois a gente volta com a transmissão do Atlético. Então, muito futebol pra você a partir de agora aqui na TMC. O Esporte TMC dessa quarta-feira começou!
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol!
Começar a faculdade ficou mais fácil. No vestibular da Tuiuti, uma das melhores universidades do Brasil, você estuda com 50% de desconto no curso inteiro. São 68 anos formando profissionais com muita prática e professores que atuam no mercado. A inscrição é online, rápida, mas atenção, são os últimos dias dessa condição. Tuiuti, sua graduação pela metade do preço. Inscreva-se em tuiuti.edu.br.
Enquanto alguns defendem no gramado, milhões constroem o futuro fora dele. Onde tem suor, dedicação, precisão e o máximo potencial, tem a Amarelinha trabalhando. No estádio e no trabalho profissional, ferramenta é Vonder. O melhor, mais completo e premiado mix de ferramentas do país, que torce, vibra, reforma e transforma para vencer, dentro e fora do campo. Vonder, a ferramenta do Brasil.
Bateu aquela fome de pizza? Então já sabe, não é qualquer pizza, tem que ser Baggio. Há mais de 25 anos, a pizzaria Baggio faz parte das melhores noites de Curitiba e região. São ingredientes selecionados, massa no ponto certo e sabores que conquistaram gerações. Pizza boa é assim, reúne gente, cria histórias e sempre deixa vontade de mais um pedaço. Pizzaria Baggio, venha para a unidade mais próxima, todos os dias das 6 às 11 da noite.
Para a Flu apresenta Doutor Carro Responde.
Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador.
O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido e arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro.
Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. A partir de apenas R$ 158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
Empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Pronto para dar um show com seu produto e vender mais? Há mais de 40 anos, a Imprime Adesivos é a mágica por trás de grandes marcas do sul do país, criando rótulos e etiquetas que fazem a diferença no seu ponto de venda. Acesse imprimeadesivos.com.br, imprimeadesivos.com.br e transforme sua marca em um espetáculo. Imprime Adesivos, a solução que o seu negócio precisa. A gente imprime.
Escolha morar onde a vida flui. Reserva Belaco Abai Piemonte. Visite o plantão de vendas na rua São Salvador, 140, em São José dos Pinhais.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa na mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde, vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa quarta-feira para a Unimed. Na Unimed Curitiba você tem médico da família e unidades exclusivas de atendimento a partir de R$ 158 por mês. Contrate já em querounimed.com.br.
Começaram já a zoeira aqui,
Porto
já.
Qual zoeira, bicho?
Mal começamos aí.
Ah.
Já tem os corneta aí.
Corneta no quê?
Querendo um ouvinte nosso que sempre ouve a gente aí, quis imitar a Monique, já mandou um áudio pra mim, posso colocar no ar aqui?
Acho que sim, né?
Oi, Portinho! Agora 5:09.
Esse cara é um ser humano imitando a Monique, você me garante isso?
Isso, é que é o seguinte, eu tô disfarçando as vozes que eles pediram.
Não, fala a verdade. É uma pessoa imitando ou você botou na tua maquininha do tempo aí?
Não, é uma pessoa imitando.
Tá.
Só que eu tô pegando vários áudios aqui, né?
Tá.
E apenas mudando a voz da minha maquininha.
Ah, você tá mudando a voz.
Sim, porque essa imitação ficou muito boa.
Ficou, também gostei.
Então eu acho.
Mas é que com o tom de voz aí ficou muito bom, dia bom até demais. Aí eu achei que eu queria ouvir o verdadeiro.
O verdadeiro?
Queria ouvir o verdadeiro.
Não, tem mais um tom, deixa eu ver aqui, ó.
Oi, Portinho! Agora 5:09.
Não, esse tá alterado, você tá mudando
alterado,
a voz.
Mas tá alterado.
Mas eu quero ouvir o original, pô.
Não posso.
Não pode?
É um ouvinte muito conhecido nosso aí.
Um ouvinte conhecido, deve ser alguém. Deve ser alguém da equipe. Deve ser algum trairão da equipe que mandou pra você.
E ele pediu pra não colocar.
Tá bom, tá bom.
Eu tenho que respeitar, né?
Tem que, é. Porque, os caras pediu, né?
Aliás, o que que a gente é jornalista, né?
Claro, tem. Fizemos o juramento, né?
Não tem esse esquema de respeitar a fonte?
Tem, claro.
Tem isso?
Tem que respeitar a fonte.
Então, e
oi, Monique.
Tô nesse momento retirando da minha bolsa todos os alfajores que eu ia te levar de presente.
Ai. Olha lá, viu? Acabou o alfajor pra você, porque você fica aí com essa palhaçada.
Tem algum jeito de eu me redimir ou acabou mesmo?
Não, fica quieto que é melhor.
Olha lá.
Nossa viu senhora,
só? Porrada pra cima de você, quer ficar fazendo...
Ai, Portinho!
Quer ficar fazendo sacanagemzinha?
Aproveite o mês automotivo da Ferramentas Gerais e encontre soluções profissionais para cuidar do seu carro. Se liga nos prêmios de hoje aqui do Esporte TMC. O prêmio número 1 tem um voucher pro Tayo Motel, suíte super luxo. No prêmio número 2 tem uma ducha elite da Enerbras. Para participar tem que mandar mensagem pra gente, você pode mandar o seu recado pra TMC no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no WhatsApp 995661003. Manda pra cá o seu nome completo, diga qual é o prêmio que você quer ganhar e você concorre ao sorteio que acontece no final do programa. Nós vamos juntos hoje até às 7 horas da noite. Festival de Inverno Nichelle, até 12 de julho com ofertas para aquecer o seu inverno. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. A gente vai começar o programa falando de Atlético com a Monique, mas antes eu tenho uma notícia triste para trazer, porque morreu na manhã de hoje aqui em Curitiba o empresário e jornalista Carlos Eduardo Jung. Ele estava internado no Hospital São Vicente, morreu hoje pela manhã aos 82 anos de idade, fundador da Diretriz Empreendimentos. Ele, antes de se consolidar no setor empresarial, construiu uma carreira na imprensa. Ele começou como jornalista, trabalhou na Gazeta do Povo, trabalhou no jornal Estado do Paraná, fundou a revista Quem, uma revista que circulou no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, também no Distrito Federal, ali nos anos 90 e também no comecinho dos anos 2000. O velório de Carlos Eduardo Jung vai ser realizado no cemitério Parque Iguaçu, amanhã, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. O sepultamento também está marcado para acontecer amanhã, no mesmo local. Nós aqui da TMC mandamos nossas condolências a toda a família e todos os amigos do empresário e jornalista Carlos Eduardo Jung. Vamos nessa então, vamos lá pra Argentina pra falar de Atlético, porque hoje às 9 da noite o Furacão entra em campo pra encarar o Boca Juniors em amistoso de preparação pra sequência da temporada. A Monique Vilela tá lá em Salta, na Argentina, pra trazer as informações do Furacão. Que Atlético que a gente vai ver em campo hoje, Monique, para enfrentar o Boca Juniors, Monique!
Pois então, Porto, um Atlético que o técnico Odair Hellmann vem tentando colocar em prática como o que vai ser o ideal para a volta do Campeonato Brasileiro, tá? Afinal de contas, dia 22 está aí, né? Partida contra o São Paulo. Esse jogo será em Bragança Paulista, porque o São Paulo tem aí um show no Morumbi. E até lá, o Odair está fazendo testes. E um deles aqui, ó, em solo argentino, no estádio Padre Marte Arena, palco da partida de hoje em Salta, Argentina. Nesse momento, o clima ainda está gostosinho, na casa dos 16, 17 graus. O sol ainda brilha, mas quando o sol vai embora, Porto, o frio chega. E nós, curitibanos, estamos muito bem acostumados. Eu vou tentar aí... dar um giro com a câmera por aqui, a Rafa tá vendo aí, para mostrar pra galera o estádio Padre Marte Arena. Eu tô direcionando aqui do jeito que dá, tá, a câmera, porque a gente tá em uma das cabines aqui, para poder, deixa eu até levantar um pouquinho aqui, pra galera poder ver como é que é o palco da partida aqui, tá? O entorno do estádio, Porto, é todo de montanhas aqui da região de Salta, que é a região noroeste da Argentina. Então é um visual bem bonito, tá? A gente tá na cabine aqui no terceiro andar, então é um pouco mais alto, tá? O gramado, pelo que a gente viu, daqui a pouco a gente vai descer lá também. Tá ok, assim, em condições para a partida, tá? De hoje. É um amistoso que pro Atlético, a preparação do Odair Hellmann para a sequência do Campeonato Brasileiro e pro Boca Juniors. vem aí uma sul-americana pela frente, né? Eles caíram na Libertadores, enfim, e tá uma festa danada aqui na cidade com a chegada do Boca. O Atlético, que não quer saber disso, veio aqui para jogar e colocar em prática, né, tudo que o Odair Hellmann vem realizando nas atividades no CT do Caju. Hoje aqui, esse amistoso internacional, depois de quase 2 anos, o Atlético volta a jogar fora de casa, fora do Brasil. A última vez foi contra o Racing pela Copa Sul-Americana nas quartas de final de 2024. E o Atlético acabou perdendo de goleada, né? Ano terrível, caiu para a Série B e tudo mais. Então, foi a despedida do Atlético de jogos internacionais. E hoje aqui, 650 dias exatamente depois desse jogo contra o Racing, a TMC, de maneira exclusiva de imprensa aqui do estado do Paraná, a imprensa brasileira acompanha esse jogo aqui na cidade de Salta, na Argentina. 9 horas da noite a partida, nesse momento a delegação rubro-negra ainda está descansando, os jogadores num hotel em que é aqui na região central de Salta, cerca de 15 minutinhos aqui do estádio, e às 9 a bola rola por aqui, óbvio, com presença gigantesca da torcida do Boca Juniors. E já posso adiantar, Porto, pro ouvinte e telespectador da TMC que hoje vai acompanhar a jornada com a gente aqui. É um Atlético que mantém a sua base que vinha sendo utilizada pelo técnico Odair Hellmann ao longo das últimas partidas, vitória para cima do Remo, vitória para cima do Mirassol, lá antes de parar o Campeonato Brasileiro, uma sustentação naquele pilar com 3 zagueiros, com o Esquivel fazendo a função por lá. E, obviamente, com 2 pequenos ajustes, porque não vieram aqui para a cidade de Salta. A gente já falou bastante sobre isso, né, desde ontem. Benavides, tudo bem com o jogador, só ficou em Curitiba realizando um tratamento preventivo no joelho, até para evitar qualquer lesão mais grave mais adiante. Tudo bem, tudo certo com o Benavides. E Kevin Viveiros, ele não se vai, viu, ETzinho? Viveiros continua. Tudo certo, muita gente falando hoje, aí surgem, né, situações de todos os lados. Ah, porque o Viveiros não quer mais ficar, o Viveiros quer sair, Viveiros vai ser negociado, o Atlético não quer renovar com o jogador. Nada disso, Viveiros está em Curitiba, porque ontem ele alegou após o treino, na verdade durante a atividade, dores no joelho. E óbvio, Porto, muito melhor você manter o Viveiros em Curitiba fazendo um trabalho de fisioterapia do que vir para cá, jogar aqui, jogar sábado contra o Red Bull Bragantino, que é o outro amistoso que o Atlético vai fazer. A TMC também vai acompanhar essa partida lá na cidade de Bragança Paulista. Então, o Viveiros ficou em Curitiba realizando esse tratamento no joelho, nada grave com o jogador, e a gente já explicou durante o Papo de Craque TMC, mas é bom reforçar, Porto. Tá tudo bem, tudo certo com o atleta, o Atlético tem no seu planejamento renovação de contrato com o jogador, que já está programado desde o ano passado, tá? E aos poucos o Atlético vai colocar em prática isso. É uma renovação com gatilhos, aumento de salário, enfim, todas aquelas possibilidades que a gente sabe que podem existir em contrato. E é fato que o Viveiros vai chamar a atenção. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é um jogador de características únicas, né? A gente não tem um jogador aqui no Brasil com essas características de força, da intensidade do El Tren, mas tudo bem com o El Tren. Está descansando em Curitiba e óbvio que estará à disposição para a partida contra o São Paulo lá no dia 22 pelo Campeonato Brasileiro. Até lá! Testes de testes e um a mais aqui hoje na cidade de Salta, na Argentina, contra o Boca Juniors. Deixa eu passar o time do Atlético que deve iniciar o jogo e muito provavelmente já posso adiantar para a galera que está nos ouvindo e nos vendo aqui na TMC, que vai ser um Atlético muito provável que com um homem a mais no meio campo. É teste mesmo, tá? Podem 8 substituições hoje. No segundo tempo, o Odair vai rodar geral esse time. Salve-se quem puder na hora das substituições para a gente poder trazer para todo mundo, mas realmente vai ser aí um Atlético com a sustentação daquele time que o torcedor tá um pouquinho acostumado já a ver. Santos no gol, o trio de zagueiros, Arthur Dias, Aguirre centralizado e Esquivel pelo lado esquerdo, na lateral direita, Gilberto, mas o Gilberto que veio do Bahia, tá? Gilberto Moraes, a gente vai agora identificá-lo com um sobrenome, porque tem o outro Gilberto, que é o lateral direito que veio do Palmeiras no começo da temporada, o torcedor também já conhece. Mas quem começa o jogo é o Gilberto Moraes, mais um teste do Odair com o jogador que veio recentemente do Bahia e é reforço para essa temporada, tá? Meio de campo, Luiz Gustavo e Jadson, e muito provável que Bruno Zapelli comece a partida, tá? Os três no meio-campo. Lado esquerdo, Claudinho, que inclusive teve contrato renovado recentemente, é um jogador que agradou demais o Odair nesses momentos em que foi acionado, e quem diria, né? Só foi acionado porque não tinha Esquivel na lateral esquerda, não tinha Léo Derick machucado na lateral esquerda, e o Claudinho era o terceiro reserva e conseguiu corresponder às expectativas. E hoje, Porto deve ser colocado em prática aí, mais uma vez, como titular na lateral esquerda. Mais à frente, aí sim, Mendoza, e na ausência de El Tren, Kevin Viveiros, Renan Peixoto deve começar. E aí, no segundo tempo, claro que, né, todas aquelas possibilidades de alterações e de observações. Próprio Jorge Rivaldo, para a função, que veio contratado recentemente. Aí você tem Carlos Teran para o sistema defensivo, né, para dar uma rodagem ali, não que precise saber como que ele joga, porque todo mundo já sabe. Aí tem João Cruz e Dudu, meninos que sempre são utilizados também, o próprio Felipinho, enfim. Vai rodar bastante no segundo tempo, mas esse é o Atlético que deve iniciar a partida aqui na cidade de Salta. Sol brilhando, Portinho, tá muito bonito por aqui, ao fundo as montanhas da cidade de Salta, que é rodeada, né, por essas montanhas. É uma região turística, tá? É muito bonita por aqui, enfim, tudo que se vê na cidade de Salta. É uma região muito tradicional de turismo, mesmo turismo mais rural, né, rupestre, com essas montanhas. Aí tem Caminho do Vinho, enfim, né, tem várias alternativas aí para quem vier a Salta, noroeste da Argentina, cerca de 1.700 quilômetros de Buenos Aires. E a gente está aqui acompanhando toda a movimentação do Furacão para esse compromisso.
Valeu, Monique Vilela, direto da Argentina, falando de Atlético aqui no Esporte TMC. Hoje à noite tem transmissão da TMC para Atlético e Boca Juniors, amistoso internacional do Furacão. A bola rola às 9 da noite, mas a gente já começa a falar tudo sobre a partida às 8 da noite com o nosso Esquenta TMC. Futebol é estratégia, vida financeira também. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para realizar os seus objetivos de vida. Tô aqui com o Serginho Prestes e com o Guilherme de Paula pra gente falar desse compromisso de hoje à noite do Atlético contra o Boca, um amistoso de alto nível. O Boca não é aquele melhor Boca que a gente lembra, né? Que era bicho papão de Libertadores da América ali no começo dos anos 2000, era impressionante, era enfrentar o Boca que os brasileiros eram eliminados, não tinha como fugir disso. Não é mais aquela força toda. Mas é um clube gigante, uma história incrível. Jogar contra o Boca é sempre diferente, hein, Serginho? Beleza?
Beleza, Portinho. Boa noite aí, boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos, nossa equipe, a galera que tá nos ouvindo. Cara, o Boca é
muito
uma
grande,
marca, né?
Muito grande.
É uma marca, né? Muito grande. Muito grande.
Muito grande.
Eu tive a honra de jogar contra o Boca, tanto aqui no Brasil como lá. E é surreal, né? Surreal. Então, é um clube que eu respeito demais pela sua história, pela sua torcida, pela sua trajetória aí, né? Então, as grandes equipes têm altos e baixos também, né? Os brasileiros e os outros todos também. Mas é sempre muito interessante, né? O Atlético já fez vários jogos com o Boca e recentemente até, não tão recente assim, mas faz aí o quê? Uns 5, 6 anos jogou com o Boca em Libertadores e ganhou e perdeu. Fez jogos de goleada e
meteu 3 no Boca,
meteu,
né?
Meteu 3 no Boca aqui, um jogaço de bola. Inesquecível aquele jogo. E agora, em termos de preparação, né, para ambas as equipes, estão na expectativa do retorno dos seus campeonatos e tudo mais, né? Falando mais pelo lado do Atlético. É um teste muito, muito bom, né? Muito forte. Não conta com o seu artilheiro. Isso é preocupante, né? A Monique falou aí bem e tal, mas o torcedor sempre fica com o coração meio apertado, né? Fala, pô, será que vai dar ruim? E tá, eu entendo o torcedor, porque se nós não fôssemos profissionais, fôssemos torcedores, e como profissionais mesmo, a gente fica preocupado, porque a gente quer ver os clubes aqui de Curitiba sempre brigando pelas mais altas posições. E para isso você tem que contar com seus melhores jogadores, né? Mas nem sempre é possível, né? A gente nunca sabe os bastidores, né, do que acontece, a realidade, né? enfim, vamos aguardar aí o desdobramento dos próximos capítulos, mas que tudo corra bem, hein? Porque, assim, é difícil você encaixar um jogador até rapidamente, né? Porque, sei lá, faz um ano que o rapaz chegou, acho que não, já faz um ano. Acho que
acabou
não,
de completar um ano. Acabou de completar
um aninho, né? E assim, pô, é raro, né? Você, um ano o cara virar tudo isso, né? Assim, um ídolo total, artilheiro do campeonato. Cara, é muito complicado, né?
É, e o que deixou a galera assustada, Serginho, foi esse post do Viveiros aqui, ó. Quem tá na live vai ver aqui o post que ele botou no Instagram dele, ó, com a camisa do Atlético, uma foto em preto e branco, dizendo: aqui não peço nada de presente. Tudo que é porque trabalhei e lutei pra conseguir. É. Tudo que consegui. Ficou um mistério no ar, assim. Ah,
né? Tá mais do que bem colocado aí, meia palavra basta pra gente entender, né? Ele está querendo algum tipo de valorização e provavelmente o seu staff deve ter alguma oferta, alguma procura, algumas, né? Porque eu acredito que, cara, o campeonato brasileiro, então, é o mais importante da América. Sim. Diga.
É, assim, oficialmente não chegou nada para o Atlético, tá? O que a gente sabe
é que
são especulações.
Que
é, exatamente, são especulações e, assim, uma consulta ao staff do atleta, dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita. Nada oficial, nem para o staff do jogador, tá? É, pela informação que a gente apurou. E, assim, já está programada a renovação de contrato do jogador, porque isso foi contratual ano passado. Quando ele assinou o contrato, em 2025, quando ele veio, né, pro Atlético, veio lá enfim, da Colômbia, já estava programada uma renovação de contrato para a temporada de 2026, pensando em postergar o contrato, aumentar o período de contrato. Ele tem até metade de 2028, tá? Ser um contrato maior e com gastilhos, aumentando o salário, questão de premiação e tudo mais. Então, assim, isso tá nos planos do clube e tá, assim, completamente dentro do cronograma de renovação, tá? Era justamente agora, completando um ano, que iria se sentar e conversar. Isso tá dentro do cronograma do clube, só para deixar bem claro, dentro do planejamento. Nada deixou de ser cumprido até o momento com ele. Agora, o que vai acontecer daqui para frente é outra história.
Não, eu acredito que deixar de cumprir, eu acredito que nada, e o contrato vai até 28. Mas é assim, cara, você quando você atinge o que ele atingiu nesse primeiro semestre, tem essa paralisação toda aí, cara, eu não faço...
Ele é artilheiro do Brasileirão,
né? Eu duvido que só tenha duas consultas no staff do Atlético.
É que já
pode ser que o Atlético até não tenha tido, ok, mas pra...
É que o Atlético já deixou bem claro que não vai negociá-lo agora, né? Pelo menos assim. Hoje, aí, né, palavras, 8 de julho de 2026, o presidente Petralha deixou bem claro que agora, no meio do ano, não quer vendê-lo.
As palavras do atleta ali mostram muito bem que ele está. O que ele quer dizer? Cara, nesse momento eu preciso ser valorizado. Vai ter um monte de proposta. Talvez ele nem queira sair, né? Mas ele não quer sair, mas quer ser valorizado. Até porque as propostas que vêm de fora. Mesmo o Atlético for aumentando o salário, o nível de salário, etc., a gente não sabe quanto ele ganha. Mas é que o mercado internacional, o mundo árabe, cara, os caras pagam muito mais do que aqui. Então, não tem como competir em termos de vou igualar o salário daquela oferta. Pro Atlético, acho que é muito difícil. Acho que seria difícil até para qualquer clube do Brasil. Mas, então, o cara quer uma valorização, né? E isso aí tem que ser discutido e conversado. E nesse ponto, eu não, cara, nós somos tudo dente e leite perto do Petralha, né? Nesse ponto de negociar, aí o Petralha é gênio, né? Eu tenho as minhas diferenças em relação ao pensamento do Petralha com o resto quase todo. Agora, nessa parte de negociação de administração, etc., ele já provou que ele já fez muito mais coisas excelentes do que coisas ruins, né? Então, tomara, né, que o atleta fique motivado, que ele queira ficar, que continue, né, com a cabeça voltada, né, a fazer o que vinha fazendo, né, que era louvável. E
Serginho,
né? Oi.
Acho que você, como um ex-atleta, pode responder pra gente essa pergunta. Querendo ou não, mexe um pouco com a cabeça do atleta quando tem esse tipo de situação, né? Seja por renovar, por ficar, por sair, por aumentar salário. Mexe um pouco, né, no psicológico.
Ah, eu não acho que mexe um pouco, mexe muito, né? Esse que é o problema, né?
Porque você tá dizendo.
Porque todo mundo é ser humano, né? Todos nós, né, profissionais, buscamos estar trabalhando no melhor possível naquele momento. E querendo crescer na vida. E ele não deve ser diferente das outras pessoas, né? Todo mundo joga, todo mundo que joga futebol fala, ah, mas aquele negócio, o cara joga pelo amor à camisa, não sei o quê. Não, todo mundo joga porque ama o futebol. Primeiro de tudo, ele só é jogador de futebol porque ama jogar futebol. Isso aí desde o começo aí da vida, né? O cara se vê como criança e já começa a jogar bola, cara. E ele gosta de jogar bola. Só que você tem uma profissão. E aí você tem que buscar o seu melhor. Então, chega esse momento. Pô, você vai ganhar lá 5, 10 vezes mais, uma projeção internacional, seja lá o que for. Cara, isso mexe muito com a cabeça, porque você. É pra isso que você trabalha, pra isso que você, com isso que você corre pra caramba, né? Ele não tá aí dando a vida dele ali, jogando pra caramba, se dedicando pra hoje, né? Ele tá querendo formar uma carreira, garantir a vida dele pro resto dos anos e anos que terá pela frente, porque ele vai jogar bola aí, vamos dizer, ele é um jogador de força, essa, né, massa muscular e tal, ele não vai chegar nos 40 sem chance. Com 35 já perde bastante da força e tal, ele já não vai conseguir. Então, ele tem daqui até os 33, 34, 35 anos para construir a vida dele, cara. E ele é ser humano igual aos outros, aos advogados, aos médicos, aos banqueiros, os bancários e tudo mais. Então, que bom que seja para ele bom e pro Atlético também, né? Porque o Atlético precisa que esse cara continue e precisa que esse cara continue motivado como estava até maio, né? Essa é a maior negociação do ano pro Atlético. O maior reforço pro Atlético nesse momento é contar com esse cara no nível que ele estava jogando até maio.
Lembrando, né, Guilherme, não tem nada por enquanto.
Sim.
É essa foto do Viveiros que abriu, ligou um alerta na torcida, o pessoal ficou preocupado.
E esse é meu ponto.
Ele não foi junto pra Argentina, ficou aqui, aí
postou. Deu uma cutucadinha, né?
Aí postou uma foto com a camisa do clube dizendo, não quero nada de presente, eu trabalhei, lutei pra conseguir tudo. Deixou o pessoal preocupado.
Bom, é importante dizer também, né, Porto, que a informação que a Monique deu é que ele não viajou para a Argentina por conta de um problema no joelho, né? Segundo o clube, está sendo poupado desse jogo. Agora, o direito de reivindicar uma renovação, uma valorização, isso o Viveiros tem. Agora, eu acho que é um péssimo procedimento que ele escolheu para cutucar o Atlético, o clube que ele. Qual seja o clube que ele estivesse, né? Não é o caminho. Você não vai conseguir uma renovação de contrato através da rede social, pressionando o clube dessa forma. A postagem ou stories, e hoje, quando um jogador coloca algo na rede social, é ele se manifestando de maneira oficial. É posicionamento. Qualquer pessoa,
claro,
a maneira que você se coloca ali na rede social é um posicionamento. Eu acho posicionamento público, ele é péssimo. O Viveiros, ele tem, cara, fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho do Viveiros, tá? Para quem não se lembra, o campeonato parou lá no dia 31 de maio. O Viveiros é o artilheiro do Campeonato Brasileiro.
11 gols.
11 gols e uma assistência. Eu acho que até chovendo molhado a gente falar sobre o impacto do Viveiros no Atlético. Se não fosse o Viveiros no ano passado, o Atlético não teria subido para a primeira divisão. É um impacto até maior do que essa artilharia na Série A. Claro que uma artilharia de Série A valoriza mais o jogador, mas pensando no clube, o Viveiros tira o Atlético do buraco. Claro, com o trabalho do Odair, com os outros jogadores que chegaram também naquele mercado de meio de ano. Essa é uma questão. Agora, a postura de até na rede social para trazer essa discussão à tona, essa é uma discussão que ela tem que ser profissional, e tem que ser com o clube, tem que ser com os agentes dele. Ele tem contrato até 2028. Óbvio que não dá para tratar o Viveiros de julho de 2026 da mesma forma que ele chegou lá em junho de 2025. Não é o mesmo jogador. Acabei de dizer, é um cara que colocou o Atlético na primeira divisão. Ele está muito maior, né? Agora é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E tem uma questão, né? Esse tipo de mercado que está sondando aí o Viveiros é aquele mercado que ele valoriza o jogador, mas não valoriza o clube de origem, não gasta muito, né, com direitos econômicos, gasta muito mais com os direitos salariais do atleta. Então, é uma busca que, dentro disso que o Serginho está falando, ele mexe demais com a cabeça do jogador. Só que o clube, nesse momento, ele está protegido por contrato. E a gente sabe, né, que dentro desse modelo que o Serginho lembrou de negociação que tem o Petralha, ele é um cara duríssimo nesse tipo de negociação. Ele já foi, inclusive, bastante radical com jogadores até maior do que o Viveiros, não em casos exatamente como esses, mas em casos ali de processo de renovação de contrato, que o cara parou de jogar pelo Atlético. Nós vamos lembrar do Dagoberto aqui. Não estou nem falando que é o caso que vai ser desse tamanho, porque a gente precisa aguardar os próximos capítulos. Agora, toda essa discussão, tudo isso que a gente está conversando aqui não é porque está na nossa cabeça, porque, pô, agora vamos falar disso do nada. Não, tem uma postagem do jogador e eu acho que é uma postagem bem infeliz. Repito, ele tem todo o direito internamente de tratar da renovação, mas quando ele traz isso à tona, levanta isso para o público, eu acho que é uma discussão que ela não tem que ser pública, ela tem que ser interna e só levanta um debate que é desnecessário.
E só lembrando, Porto, Serginho, Guilherme, que, perdão pelo sol aqui, tá batendo bem na nossa cabine aqui de número 31. No Atlético, nesse momento, quem toma toda e qualquer decisão, claro, presidente Petralha, né, acima de todo mundo, mas o dia a dia, tá? O Atlético não tem aquela figura de coordenador técnico, enfim, que teve com o Altuori, que teve com o Felipão. Então, o Odair Helma sobra tudo na mão dele, tá? E ele tem até o perfil para isso, e ele tá trabalhando, ele conversa diariamente com jogadores, define N situações, e se precisar e se necessitar, obviamente, a gente sabe que ele vai tomar partido dessa situação e vai conversar com o Vieira, se precisar, tô falando, tá? Se precisar e se tiver a necessidade. Então, o Odair, ele trabalha diretamente nesse sentido de controle de elenco, de gestão de pessoas e tudo mais. E aí, obviamente, acima do Odair, que é o treinador, mas assim, na prática mesmo, no dia a dia também, acaba sendo um coordenador técnico, tá? O Márcio Lara, que é o diretor de futebol e diretor financeiro do clube, ambos têm autonomia, obviamente, para várias coisas, até, né, chanceladas pelo presidente Petralha. Então, se precisar, eles entram em cena também. E é fato que tem momentos que às vezes precisa, né, da figura do coordenador técnico. Serginho, acho que já até teve alguma função nesse momento, né, Serginho? Não só de treinador, mas uma função acima de ser suporte ao treinador, sim, suporte aos jogadores, à diretoria. Eu acho que é importante num momento como esse você ter a figura do Odair até para decidir se precisar definir alguma situação.
Não é o mundo ideal, viu? Não é o mundo ideal se o Odair tiver que discutir também esse
acumular
tipo
função, né?
Acumular a função, ele não tem a mínima capacidade, né? Não capacidade dele, né? A função dele não permite que ele junte essas duas funções. Ele pode até quebrar um galho aí numa situação ou outra de conversar com esse ou com aquele. Mas, cara, ser treinador de futebol é uma coisa tão complexa, tão difícil, que o cara não consegue ter qualquer outro tipo de função, porque não dá tempo, né, não dá tempo. Então, assim, já fiz, trabalhei já nessa função em alguns clubes, é complicadíssimo também, porque todas as situações que geram algum tipo de estresse passam pelas pessoas que coordenam e que decidem, né? Então, por isso que eu digo, cara, não dá pro treinador dobrar essa função, né? Eu já fiz isso dobrado no Cianorte, mas sendo auxiliar técnico. Já era o caos, imagine você sendo o treinador, né? Então é quase impossível de alguém fazer. E agora o Atlético precisaria ter alguém nessa função, porque também não acredito que seja a função nem do auxiliar do presidente, um braço direito que cuide da parte financeira do clube ou administrativa, e muito menos do presidente do clube. Não estou falando do Atlético, estou falando de qualquer clube. Então, o presidente de um clube, a grandeza de um clube de futebol hoje, o Atlético, certamente ele tem um orçamento anual muito maior que muitas das cidades, dos municípios paranaenses, não tem o tamanho do Atlético. Então, você ser o presidente desse clube, você ter que estar tomando decisões do dia a dia, tá, você é para bater aquele martelo lá no final. Vai chegar para o presidente, é isso ou aquilo. Pronto, aí você vai. E vai pensar o clube da forma macro. Agora, não pode ser ninguém. O Atlético precisaria. Não sei se ele não pretende mais ter essa função ou
desde tá procurando, 2024, né? Não tem mais, Serginho. O Atlético optou por não ter essa figura. E olha, sinceramente, até pelo que eu conheço ali, pelas informações que a gente tem de dia a dia, não vai atrás de ninguém, não.
É porque, assim, eu vejo que, cara, eu não sei como funciona exatamente, porque é muito difícil. Eu vivi dentro de tantos anos como jogador e também como comissão técnica e tudo mais, eu vejo como muito difícil você não ter uma figura de alguém, né, que seja esse para-raio, né? Porque aí você está sujeito a chuvas e trovoadas, né? Tudo que acontecer viram, né, um post desse na internet, vira uma confusão danada dentro do clube, né?
Então, parece que a maior parte de tudo isso, né, quem sofre mais é o treinador, né? Nossa, tecnicamente falando, porque às vezes fica sem o jogador, enfim, diante de tudo que tem que administrar no dia a dia.
Pô, você já tem, cara, o treinador já tem. Gente do céu, a gente não imagina como é a vida de uma comissão técnica, o trabalho que dá o dia a dia, você passa, cara, 16 horas do dia ligados, né? Tem um ou dois treinamentos por dia, ou um jogo. E fora desse tempo todo, cara, você tá vendo coisas, estudando os adversários, pensando e discutindo em reuniões com as suas, com a comissão técnica, com o staff todo. Porque não é uma coisa que para ali, ó, acabou o treino, vou para casa, vou dormir, acordo, venho pro treino, vou pra concentração e vou pro jogo. O resto do tempo você faz, você trabalha nessa infraestrutura toda, e não dá para fazer isso, né? Mas tomara que o Atlético se resolva aí com o seu principal jogador, porque seria muito ruim nesse momento, no momento que o Atlético está na competição, e já teve aí alguns anos atrás, eu não me lembro que ano foi, que o Atlético também estava muito bem na competição e depois caiu assim vertiginosamente.
24 foi o ano que o Atlético liderou, né? Liderou o campeonato.
Não vou nem dizer o 24, foi antes disso até, que assim, não sei se foi até o ano que deu uma parada, não me recordo agora. Que assim, o Atlético, aí todo mundo ficou criticando que, ah, não contratou ninguém e tal. Eu acho que faz uns 5, 6 anos atrás, né? Que o Atlético estava muito bem na competição também, depois não contratou, perdeu os jogadores e acabou desandando a maionese. O ano da queda também foi.
Também foi assim, né?
Foi assim. Então eu espero que ele. Porque pra mim, repito, pra mim a maior contratação, o maior reforço do Atlético é ele contar com seus principais jogadores até o final do ano. Não tenho dúvida nenhuma disso.
Tá pensando no churrasco? O sucesso da Torres Casa de Carnes é a carne no balde, já temperada e pronta a partir de R$ 52,90 o quilo. Visite nossas lojas na Rua Toledo 95, São José dos Pinhais, e Bortolo Gusso 245, no Capão Raso. Torres Casa de Carnes, carnes que só a Torres tem. Hoje à noite, hein, gente? Sem o Viveiros, que tá aqui em Curitiba, o Atlético encara o Boca Juniors lá em Salta, na Argentina. Transmissão da TMC a partir das 8 horas da noite. A bola rola às 9 da noite para Boca e Atlético. Amistoso Internacional do Furacão com transmissão TMC. Para preservar e proteger o motor do seu carro, use Paraflu, a marca número 1 do Brasil. Bora falar de Curitiba. O Nicolas França esteve hoje pela manhã no CT da Graciosa para trocar uma ideia com o Josué, um dos principais jogadores do Curitiba nessa temporada e também na temporada passada. O Nico vai trazer um resumão, assim, do como foi esse papo com o Josué Pesqueira, o português do Curitiba. Nico?
Esporto, falamos de várias coisas, né? Como eu falei aqui na abertura do Esporte TMC, desde o dia a dia do trabalho, a questão polêmica do Seabra na semana passada, saiu, voltou, como o grupo de jogadores reagiu a isso, como o Josué está se sentindo jogando sua primeira Série A com a camisa do Curitiba, Copa do Mundo, né? Sobre seleção portuguesa, seleção brasileira. Quem quiser ver a entrevista completa, acessa a live do Papo de Craque, e alguns cortes que a gente está fazendo. Também para colocar nas nossas redes sociais, mas a entrevista completa está na live do Papo de Craque, que foi hoje pela manhã, e a gente ao vivo então lá no CT da Graciosa. Eu separei aqui três temas para a gente repercutir um pouquinho mais, né, em cima, começando com essa história que estava mais em evidência, né? Semana passada foi aquela surpresa, aquele turbilhão lá, Seabra de repente aceitou uma proposta milionária do Vasco da Gama, saiu do Curitiba. Um dia ele ficou sem comandar treino no CT, de repente no outro dia mudou tudo. Ele apareceu, deu treino, viajou com a delegação lá para Porto Alegre, para o jogo treino que foi realizado contra o Inter. E aí eu perguntei para o Josué como o grupo de jogadores viu toda essa situação.
Olha, primeiro ficamos tristes porque é uma pessoa que nós temos um carinho e um apreço muito grande, porque o trabalho está sendo bem feito. Não queríamos que ele saísse, ponto assente. Obviamente que qualquer profissional, com os valores que chegaram para ele, eu vendo pelas notícias, qualquer profissional aceitaria, Muito difícil dizer que não. Ele é um profissional de futebol, como eu, como muitos outros, e toda a gente aceitaria. Ainda bem para nós que não cedeu a ida dele, porque sentimos que ainda temos um projeto vai a meio, sentimos que temos muita coisa para conquistar juntos. E o grupo recebeu ele da melhor maneira, porque nós somos um grupo muito experiente. Nós treinamos um dia sem o Seabra e ele sabe. Quando ele, no dia a seguir que ele voltou, a primeira coisa que lhe disseram foi que o nível de treino continuou igual àquilo que estava com ele. Porque nós somos um grupo muito experiente, somos um grupo muito fechado, sabemos daquilo que queremos e para onde queremos ir, e obviamente que não queremos trocar de treinador, porque nunca se sabe, até poderia melhorar, nunca se sabe, mas é muito difícil no mercado arranjar uma pessoa que viesse seguir as ideias que o clube e que a equipa tem neste momento. Então acho que é um bom ponto o Seabra continuar. Ele está feliz, nós estamos felizes que o Seabra continua connosco, e é isso, temos muito caminho ainda para percorrer juntos.
Josué, externando ali algo que eu tinha conseguido, né, de informações em off, assim, conversando com muitas pessoas, jogadores, pessoas ligadas ali ao dia a dia do Coritiba, de que foi um baque num primeiro momento. Mas que na visão deles, qualquer profissional, eles são ali, como o José falou, profissionais do futebol, né? Então, uma proposta tão alta, normalmente eles aceitariam também para trocar de clube, mas que todos ficaram felizes com a volta. De repente, do Seabra voltou um dia depois a trabalhar, porque aí não tem uma quebra do trabalho. E aí sim, os jogadores, eles confiam muito no trabalho que vem sendo realizado, porque vem dando resultado, né? Com a campanha do Coritiba até agora na Série A do Brasileirão, e entenderam que foi muito melhor o Seabra permanecer do que gerar uma quebra desse trabalho. Também conversei ali sobre aspectos mais particulares do próprio Josué, como a primeira Série A que ele está jogando na carreira, a grande diferença que ele vê entre a Série B, que ele disputou por duas temporadas com a camisa do Coritiba, e agora na primeira divisão. Também perguntei para ele se ele esperava estar com números tão bons assim. Tem 7 assistências no campeonato, o segundo jogador que mais deu assistências na Série A, só atrás do Andrés Pereira, do Palmeiras.
Olha, sendo sincero, eu sei do meu valor, e sabia que mais cedo ou mais tarde eu iria produzir o futebol que eu sei que eu posso produzir com a ajuda do staff aqui, do Seabra, dos caras que trabalham aqui dia a dia, e dos meus companheiros, que são com eles que eu estou todos os dias em campo. Eu sabia que podia desempenhar uma peça importante no Coritiba e uma peça importante no futebol brasileiro. E a maior diferença que eu vejo é não é tão físico, é mais rápido. Tem muitas mais transições, defesa-ataque, ataque-defesa na Série A, porque os espaços são maiores, tem mais tempo para pensar. Na Série B, se pensássemos mais do que 5 segundos, alguém vinha e pancada, não tem muito tempo para pensar. E depois é a qualidade dos jogadores que há na Série A, são muito, os times são muito melhores, tem um orçamento muito maior para ter um nível de escolha muito, muito maior, e a qualidade dos estádios e dos gramados que fazem a diferença do futebol ser mais jogado e mais rápido.
O Josué também falou sobre a diferença que ele vê no time do Coritiba, né? Com o Mozart, se a gente lembrar, no ano passado demorou um pouco para Mozart e Josué se acertarem, foi só depois da eliminação no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil, um mês de treinos, os dois não conseguiam falar a mesma língua, passaram a ter o mesmo objetivo comum ali. O Josué aceitou um posicionamento em campo que fez ele render muito mais, e nesse ano a contratação do Seabra, que tem uma forma diferente de pensar o futebol.
Sinceramente, o que mudaram foram muitos jogadores. Jogadores com mais ataque à profundidade, um estilo de jogo mais vertical. O Seabra muitas vezes não quer saber se nós passamos pela segunda fase do jogo. Se nós pudermos sair da primeira fase e logo diretamente para a última fase e finalizar na baliza adversária, é isso que ele quer. Então somos uma equipa muito mais vertical, muito mais audaz, e fisicamente nas transições estamos melhores. porque assim o jogo exige na Série A e não exigia tanto na Série B, porque na Série B exigia mais o Coritiba com bola, mais paciência, mais times a vir jogar, por exemplo, no Couto Pereira, na espera, bem fechados, e aí exigia um jogo de mais paciência, logo aí é diferente de um ano para o outro.
Josué, convidado de hoje no Papo de Craque, separei então três assuntos ali da entrevista, mas repito, né, ela está bem completa na nossa live lá no YouTube, quem quiser ver, e também os cortes que a gente está colocando nas redes sociais. Mas para agora, para o Esporte TMC, acho que o torcedor queria saber mesmo, né, do clima no clube na semana passada, como os jogadores receberam o Seabra, e a gente ouviu ele também falando sobre a temporada dele, né, que é muito boa por enquanto, com especialmente na Série A do Campeonato Brasileiro, 7 assistências até o momento, 7 assistências e um gol marcado. É um cara que está se provando, e havia aquela dúvida lá atrás, né, será que o Josué, melhor jogar na jogador Série A, né? Da Série B do ano passado, seria um cara também decisivo na A? Ele pelo menos por enquanto já metade do campeonato, né, vem mostrando que sim, Porto.
Valeu, Nico. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Alamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684. Entrevista interessante aí do Nicolas França com um dos grandes destaques do Coritiba nessa temporada até aqui. Também na temporada passada foi um dos responsáveis pelo acesso, pelo título na Série B do Campeonato Brasileiro. E bacana ouvir um jogador do Coritiba com a importância que tem o Josué hoje, falando sobre todo aquele rolo do Seabra da semana passada, né?
É interessante, né? Eu não tinha dúvida que seria
como
esse...
Como que aquilo repercutiu lá dentro.
É, que seria esse o posicionamento, né? Porque os atletas também são profissionais, vivem no mesmo universo, né? Então todo mundo tem, né, as suas questões, os prós e contras, cada um pensa de um jeito, é verdade. Mas, assim, eu assim, acho que não existirão farpas internas ali com a relação comissão técnica atletas daqui para frente, né? E o Josué, ele esse ano, eu também tinha uma dúvida muito grande, né, em relação à questão de como ele renderia, né? Esse fato que ele fala aqui, tem na Série A tem mais espaço, né? Porque a intensidade é um pouco menor, né, sem bola e tudo mais. Ok, né? Eu até concordo com ele, mas em compensação, você também tem que ter mais intensidade sem a bola, né? E essa era a minha dúvida, né? Com a bola, eu tinha certeza que ele poderia fazer. Acho até que está fazendo mais até do que eu imaginava, assim, mas sem a bola, que era a minha grande dúvida. Como queria se encaixar e como o treinador ia encaixar ele na equipe, por ser o Coritiba. Que uma coisa é você ser o Arrascaeta, né? Você jogar sem a bola, sem muita função de marcação no Flamengo, né? Que daí no Flamengo tem os outros 10 são ótimos jogadores, excelentes jogadores, acima do nível e tal. E aí você, o treinador até tem caminhos para dizer, ó, cara, não fica aí, você resolve para mim lá na frente. Mas no Coritiba eu tinha minhas dúvidas como é que ia encaixar isso. E se encaixou bem. No começo deu algumas hesitadas em alguns jogos, mas rapidamente ele foi conseguindo achar o espaço em campo para colocar o que ele tem de bom, né? E o que ele tem de bom pode ajudar muito a equipe, qualquer equipe. Mas nem sempre só com o que você tem de bom, né, você consegue ser o ideal. Porque às vezes o que você não tem de bom supera um pouco ou inviabiliza a tua participação. E ele é um jogador. Se a gente fala que não existe 10 mais, né, ele é um cara, é um 10. Esse é um 10. E aí cabe que tem treinador que não opta mais por jogar com esse tipo de jogador. Agora o Seabra encontrou ali um poço de qualidade técnica, de habilidade, de inteligência, de visão de jogo, e falou, não, vou adaptar o restante para que isso funcione, né? E tá funcionando. Ele vem fazendo um grande campeonato, a gente vê nos jogos do Coritiba, nas transmissões, né? As equipes de transmissão dos canais responsáveis aí pelos jogos pela televisão, quando a gente vê pela televisão, a gente sempre vê elogios, né? O pessoal sempre elogiando, né, o desempenho dele, né, dentro de campo. E é um jogador realmente diferente tecnicamente. Que continue assim, né? Uma das coisas que eu gostei em relação ao ano passado é a questão física, né? Ele me aparenta estar fisicamente bem melhor condicionado do que no ano passado.
Ele falou em algum momento na entrevista mais pro final, até foi uma situação meio engraçada, porque eu comecei a pergunta meio questionando ele sobre a reta final, assim, né? Como é que você planeja a reta final? Ele me olhou assim, falei, calma, não tô querendo te aposentar. Então, que ele... E depois ele falou, não tá passando nem pela cabeça, parado, com 35 anos de idade. Perguntei aí se vai até os 41 com o Cristiano Ronaldo, ele falou, ah, 41, não sei, mas tô bem. E ele chegou a falar assim, né, na visão dele, o que ele passou ali pra gente, tô no melhor momento físico da minha carreira, ele falou na entrevista de hoje.
Eu não sei se é no momento da carreira, porque eu não vi lá atrás, mas desde que ele chegou no Curitiba, ele teve uma evolução física muito grande. Então ele tá leve, né? Então a movimentação dele no campo é bem mais ágil, né, do que era no ano passado, né? E a cabeça, né? Quando o cara adquire confiança, segurança no que está fazendo, o rendimento tende a crescer, porque daí você acredita no teu potencial e arrisca mais, né? E jogador desse quilate, se ele não arriscar, ele não vai fazer o diferencial. Então ele tem que arriscar, às vezes vai errar, às vezes vai não jogar tão bem assim, mas num momento que ele estiver bem, ele vai ser decisivo.
O interessante do Josué é que ele é um meia com características que fogem do padrão do que está sendo utilizado no futebol atual, né? Normalmente você tem um meia ou que